Hoje estamos começando uma série de entrevistas sobre Maringá. A cidade canção completou 76 anos no dia 10 deste mês. E para começar a nossa série, estamos recebendo aqui no estúdio o historiador Miguel Fernando, colunista do CBN Arte e Cultura e criador do Maringá Histórica. Olá, Miguel. Boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, Luciana. É um prazer muito grande estar aqui. A gente sempre faz a coluna à distância, online. Quando a gente pode estar aqui, é maravilhoso esse contato, e principalmente para falar sobre a história de Maringá.
Falar nisso, o Maringá Histórica já contou toda a história de Maringá, ainda tem muita coisa para falar, hein?
Jamais, eu acho que eu vou passar dessa vida, as futuras gerações vão administrar o projeto e ainda vai ter muita coisa para contar. Afinal de contas, a história ela se faz diariamente, né? O hoje e amanhã será a história, dependendo de como a gente trabalhar esse conteúdo que vai sendo gerado. E diariamente, esse modelo que a gente acabou criando para pesquisar, produzir, distribuir informações históricas na cidade de Maringá, alcançando 90 mil pessoas todos os dias, nos gera uma demanda recorrente sobre histórias que até então estavam apagadas, porque as fontes que nós temos, os registros historiográficos, bibliográficos, não dão conta, embora sejam muito extensas, de registrarem todos os acontecimentos da nossa história, ou principalmente aqueles de maior relevância. Então é muito comum a gente receber mensagens no Instagram do Maringá Histórica, ou do Facebook, ou no nosso e-mail mesmo, com fotos. Olha, minha mãe estava aqui na Praça Raposo Tavares, a minha mãe é essa senhora aqui do lado da Fonte Luminosa, essa foto é de 1958, mas quem são essas outras pessoas? Aí a gente posta no Maringá Histórica e não raro a gente consegue cruzar informações. E é muito legal quando isso acontece, inclusive quando as próprias pessoas se reconhecem. Olha, era eu ali naquela foto e tal. Porque a gente vê que nós estamos cumprindo o nosso objetivo enquanto museologia social, que é gerar esse intercâmbio. Quer dizer, não é ser um espaço físico, trancafiado, onde o acervo está muito limitado. A gente sempre busca tratar aquela informação e distribuir para a grande maioria das pessoas poderem ter acesso. E história é o que a gente chama de cauda longa, diferente de uma situação factual, que a gente vai pesquisar pontualmente. Para sempre as pessoas vão pesquisar a história do estádio Willie Davids, da Catedral, Dom Jaime e por aí vai. Então, por essa razão, a gente sempre vai ter algo a contar.
Tem sempre histórias surgindo, então, dessas memórias guardadas pela população.
Sem dúvidas. Por exemplo, a gente toda semana produz um vídeo, né, além das publicações diárias sobre situações históricas de Maringá. E um dos vídeos que nós publicamos agora no mês de maio foi dialogando e discutindo, talvez questionando, a idade de Maringá. Será que nós temos, de fato, 76 anos? Porque, afinal de contas, a gente comemora o aniversário a partir de uma data instituída pela iniciativa privada. 10 de maio de 1947 é o início de vendas na região que ficou conhecida como Maringá Novo. Antes disso, nós tivemos o lançamento da Pedra Fundamental de Maringá, 10 de novembro de 1942. E a emancipação da nossa cidade, que se deu por meio da Lei 750, em novembro de 1951. Que, aliás, não foi só Maringá que foi emancipada, foram várias cidades do estado do Paraná nessa nova divisão administrativa. A priori, deveríamos comemorar aniversário a partir da emancipação política em 51. Mas a força e a presença da iniciativa privada na cidade de Maringá é tão grande que a gente comemora desde 1947. Então são vários diálogos que a gente vai trazendo. Essa semana a gente vai publicar um vídeo sobre a história do semáforo ciclo visual, foi criado em Maringá.
Maringaense, né? Para todo
Divino Bortolotto. E pouca gente sabe, esse semáforo que está espalhado no Brasil inteiro nasceu aqui. E a gente vai contar um pouquinho dessa história, porque embora tenha sido implementado em 1976, um piloto, para entender se ele funcionava ou não, ali do lado da então rodoviária, na esquina com a Gilberto de Carvalho, o seu Divino passou 20 anos tentando a homologação junto ao Denatran para viabilizar que esse produto pudesse ser vendido. Ele faleceu e não viu isso acontecer. Então, tudo isso é história, está aqui dentro da nossa cidade e a gente vai tentando transformar isso num conteúdo palatável para todos os públicos.
Miguel, então em 1947, Maringá já estava pronta para ser uma cidade?
Ela estava preparada. Pronta, eu acho que não. Acontece que A pedra fundamental é lançada em 1942, a Companhia de Terras Norte do Paraná, já tinha o interesse de trabalhar esta cidade de uma forma diferenciada, porque Londrina cresceu muito rápido. E o que aconteceu em Londrina, que chegou a ser a capital mundial do café, então você imagina a movimentação econômica, ali nós tínhamos, ainda temos grandes casarões que são da época dos barões do café da década de 1940, foi uma expansão urbana muito rápido e de certa forma descontrolada. E isso impactou o projeto da companhia para a cidade. Então ela não queria que isso acontecesse com Maringá, que era a próxima cidade que ela estava trabalhando como uma cidade polo. Os engenheiros e diretores da companhia, o Cássio da Costa Vidigal e o Gastão de Mesquita Filho, desenharam um rascunho do que eles imaginavam de cidade modelo e moderna. E contrataram um escritório do urbanista Jorge de Macedo Vieira, que desenvolveu aquele rascunho e desenvolveu um projeto executivo. Chegou até a etapa do projeto executivo. Meados de 1945-46 ele entrega este projeto e a companhia leva então 2 anos para rasgar as ruas conforme foi desenvolvido, porque até aquele momento já haviam algumas ocupações acontecendo na cidade, em especial aquela que a gente vai chamar de Maringá Velho, né? Então já tinha um comércio ali estabelecido. E aí tinha um problema, porque você tem muita gente que investiu no começo da cidade, consolidou seu comércio numa região que é o Maringá Velho, que estava mais a oeste do centro que hoje a gente considera, e de repente a companhia vem e fala, olha, não vai ser o centro aqui da cidade, o centro vai ser alguns quilômetros a leste. Como é que ela justifica isso? E ela encontrou uma boa justificativa, porque o traçado da linha ferroviária estabeleceu que a estação ferroviária seria mais a leste. Então não faria sentido o centro da cidade estar distante da estação ferroviária. E por essa razão ela lança o novo projeto numa outra região. Mas é fato que o pessoal do Maringá Velho não gostou disso, porque os imóveis desvalorizaram, a movimentação de pessoas foi migrada para essa outra região. E está aí um estudo que não existe. Como é que foi esse impacto do Maringá Novo para o Maringá Velho, essa transferência do eixo central da cidade? A gente não tem um estudo analisando isso. Talvez faltem documentos para a gente atestar. Mas existem matérias de jornal que podem nos ajudar a interpretar um pouquinho. E aí dizendo, mais uma história para contar que ainda não foi contada. Logo que a companhia lança o projeto do Maringá Novo, ela começa efetivamente as vendas dessa região. Maringá Novo, para as pessoas se situarem, onde a gente tem as 10 zonas, né? Zona 1, zona 2, zona 3, que é a Vila Operária, zona 10, que é a zona industrial, onde foi instalada a Sambra e tudo mais. E ela começa a fazer uma grande divulgação da cidade. E ali ela conseguiu estabelecer um projeto muito moderno, que é um projeto de cidade-jardim, que não tem a ver ainda com o paisagismo. Cidade-jardim basicamente é um conceito europeu que estabelece que as ruas e avenidas vão seguir a topografia do terreno, os aclives e declives. Então por isso que a gente tem muitas ruas curvas pela cidade, não é um xadrez a malha urbana de Maringá, ela é muito mais orgânica se a gente fizer uma análise. Isso valorizou demais, porque você tem uma cidade muito fluida. Veja que a gente já tinha as rotatórias no projeto original de 1946, porque o Jorge Macedo Vieira, ele desenhou um projeto de cidade. Maringá não tinha, provavelmente não tinha ali 15, 20 mil habitantes na época que ele desenha, mas ele já desenha uma cidade projetando para quando ela fosse ocupada por 200 mil pessoas. Esse número só foi ser superado em algum momento no final da década de 1980. Então, para ver o quanto à frente a cidade já se planejava. Então, você disse, a cidade nasceu pronta? Pronta não, mas ela já nasceu projetada para o futuro. Então, isso só vai ser superado na década de 1980. Agora, é óbvio que a gente também precisa fugir um pouquinho dos ufanismos, né? Todo mundo que veio para cá com a esperança da conquista do Eldorado, de uma vida melhor, conseguiu? Obviamente que não. Muita gente ficou pelo caminho. Algumas pesquisas e estudos recentes que a gente tem produzido e que nós temos lido, aquilo que tem sido produzido pela própria academia, pela Universidade Estadual de Maringá e outros pesquisadores, nós, no início da década de 1950, tínhamos muitos barracos improvisados aí pelas praças da cidade, especialmente nas proximidades da Praça Raposo Tavares, onde nós tínhamos a estação ferroviária. Famílias inteiras chegavam, esperavam serem contratadas para trabalharem em fazendas, não tinham dinheiro para voltar, acabavam montando uma barraca, improvisando ali uma pequena tenda e morava ali no meio da praça.
E o que aconteceu com essas famílias, né?
Ao longo da década de 1950, essas famílias foram se transferindo para algumas regiões da cidade. E essas regiões foram sendo convertidas em favelas. Então as pessoas falam, ah, Maringá não tem favela e tal. Não, ela teve favelas. Teve várias, inclusive. Talvez a mais conhecida era uma favela que ficava num terreno próximo ali onde hoje é o Lar Escola da Criança, próximo da Perimetral, que era conhecida como Favela Cleópatra, por conta do bairro ali, né, da Vila Cleópatra. E ali nós tínhamos centenas de barracos das pessoas que moravam ali. E em dois momentos, na década de 1960 e depois na década de 1970, foram promovidos processos de higienização social. De fato, entraram tratores ali, demoliram tudo, fizeram, num segundo momento, uma transferência dessas famílias para Vila Vardelina, para uma região próxima ao Cidade Alta e tal, mas não foi um processo muito adequado, tanto é que a gente levou décadas para superar essas profundas cicatrizes. Mas para entender que a história ela não é feita só de conquistas, ela não é feita só de flores, a gente teve muito sangue e muita dificuldade ao longo dessa construção da melhor cidade do Brasil para se viver, que ainda enfrenta problemas hoje, como qualquer cidade com mais de 450 mil habitantes. Né?
E de onde vieram os pioneiros?
De várias regiões, mas em especial de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, muitos do Nordeste e, claro, da Europa como um todo. Menor parte dos Estados Unidos, mas nós tivemos alemães, portugueses, italianos, russos e por aí vai. E é interessante que esses japoneses, né, esses pioneiros foram criando núcleos. Né? Por exemplo, portugueses, né? Nós tivemos depois um núcleo que se consolidou no centro português de Maringá. Italianos. Maringá chegou a ter uma sede do consulado italiano na década de 1950, 60 e 70. Japoneses. A gente teve a formalização depois, primeiro Sosema e depois a SEMA. A presença deles é muito fundamental na construção da identidade cultural de Maringá. E como é que eles vão saber de Maringá, né? A Companhia de Terras Norte do Paraná, que em 1951 se transforma na Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, vai criar uma estrutura de publicidade muito robusta. Hoje a gente chama de marketing, na época não era. Mas com essa estrutura de publicidade vai fazer anúncios nos principais jornais do Brasil, os principais veículos de comunicação radiofônicos, vai traduzir esses anúncios em diversas línguas, japonês, alemão, italiano, francês, inglês, e vai distribuir pelo mundo. Né? No início da década de 1940, a gente estava vivendo o auge da Segunda Guerra Mundial. Muitas dessas pessoas procuravam um novo destino para levar suas famílias. E é dessa forma que muita gente chega aqui. O interessante é que o norte e o noroeste do Paraná, essa ocupação por essas pessoas, esses antigos moradores, muitos deles não vieram primeiro para o norte e noroeste do Paraná. Passaram por algum lugar do Paraná para chegar até aqui, ou algum lugar do estado de São Paulo para chegar até aqui. Japoneses paravam no interior de São Paulo, tentavam a vida, não dava certo, aí vinha para o Paraná. Né? Tanto é que é muito raro você encontrar uma incidência nos registros dos pioneiros de paranaenses vindo para o norte do Paraná. Muito raro. E não é à toa quando você vai entender um pouquinho, né, da identidade que o norte e noroeste do Paraná tem muito mais conexão com o interior de São Paulo do que com o próprio estado do Paraná.
É verdade.
A gente vai ter, por exemplo, documentos de pessoas que pedem melhorias no estado do Paraná enviando correspondências ao governador do estado de São Paulo e não ao governador do Paraná. Porque não havia uma conexão, de fato, rodoviária, política, hidroviária. Era muito difícil a circulação pelo estado. Isso vai melhorar bem já no início da década de 1960, com a inauguração da Rodovia do Café, que aí vai possibilitar uma integração efetiva do estado. Mas até aquele momento era muito complicado. E assim se fez a cidade de Maringá naquela conjuntura.
Que interessante, que legal. Tem muita coisa para a gente conversar mesmo, né? Só para me encerrar, eu tenho um pouquinho de tempo, mas eu queria que você me explicasse o que é exatamente um pioneiro, né? Como a gente pode identificar um pioneiro? E ainda há muitos pioneiros vivos aqui em Maringá?
Há muitos pioneiros vivos na cidade de Maringá. A gente, pioneiros e pioneiras, a gente tem o privilégio de caminhar pelas ruas e encontrar pessoas maravilhosas que participaram de diversos momentos da nossa cidade. É uma terminologia que estabelece aquela pessoa que chegou antes de nós, né? Existe um recorte temporal que se estabelece um período de desbravador, um período de pioneiro e tudo mais, mas que a priori vai até 1960, segundo a legislação do município. Ah, então, quem chegou até 1960 tem direito de ser registrado como pioneiro ou pioneira. No campo da história, a gente prefere chamar como antigo morador, porque é muito difícil você estabelecer quem chegou primeiro, né, ou quem chegou antes. Mas há um respeito muito grande por essas pessoas, são pessoas que interagem conosco sempre no Maringá Histórica. Nós temos alguns grupos e tal, especialmente o WhatsApp, assim, que tem lá centenas de pessoas e a maioria pioneiros. E sempre que a gente publica alguma coisa em busca de informações, eles nos ajudam, estão com a memória muito ativa e a gente precisa valorizar essas pessoas. Especialmente quem está nos ouvindo, que tem um avô que chegou aqui no passado, ou seus pais. Ouçam a história deles, registrem essa história, né? Porque amanhã ou depois ela vai ter uma importância muito grande, não só para a sua família, mas para a cidade de Maringá. Quantas pessoas já faleceram e levaram consigo as suas memórias, né? Cada pessoa que morre, já dizia um ditado africano, leva consigo uma biblioteca, né? Que é uma biblioteca de memórias. Então a gente precisa aproveitar essas pessoas para colher o máximo de informações. Eu entrevistei, fui uma das últimas pessoas a entrevistar a dona Leonor do Lago Ferreira, em 2011. E ela era esposa do Avelino Ferreira, que no registro oficial da história, a gente tinha o Avelino como o senhor que criou o primeiro jornal da cidade de Maringá, o Jornal, em 1950. E aí na entrevista com ela, que eu tenho gravado em áudio por sorte, ela conta que na verdade ela junto com o marido criou o jornal, e ela que fazia a montagem dos linotipos para fazer a impressão do jornal. Olha. Então, quer dizer, se ela não tivesse falado naquele momento, a gente não tivesse registrado e ela faleceu pouco tempo depois, isso acabaria se perdendo. Uhum. A presença de uma mulher no empreendedorismo da imprensa local. Então, por essa razão, a gente precisa preservar todo tipo de memória e, obviamente, no interesse da pesquisa, a gente vai mapeando aquilo que é mais relevante em um determinado momento, mas toda a memória é fundamental.
Que ótimo. Muito obrigada, Miguel, pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Um ótimo dia, uma ótima tarde.
Obrigado, Luciana. É sempre um prazer.
Conversamos com Miguel Fernando, historiador, colunista do CBN Arte e Cultura e criador do Maringá Histórica, na nossa série de entrevistas sobre Maringá, 76 anos.